Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Kitnet HQ na Rádio Cultura. Você pode acompanhar a gente no www.cultura930.com.br, no Facebook Cultura930, no Instagram Cultura930 e entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 985050930. Eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo Escama.
E hoje aqui no Kitnet HQ estamos falando sobre V de Vingança. Que é um livro em quadrinhos escrito por Alan Moore, desenhado por David Lloyd em 1980, entre 1982 e 1988, digamos assim.
É, mais ou menos, porque parou, começou...
Período de produção. É, que a gente estava explicando, só para resumir, basicamente é um futuro distópico, é um governo fascista, é um futuro distópico para eles que escreveram em 82, né, porque para nós é no longínquo ano de 1997, né, 20
pois
anos
é,
atrás.
Só.
É muito
veja
doido
só.
Esses futuros... Né?
Futuros do passado.
Esses futuros do passado. E basicamente, V de Vingança vai ser a história desse personagem misterioso que usa uma máscara.
E que se chama V.
Né? E a luta dele contra... Não só para fazer uma vingança, mas a luta contra todo um sistema. Né? E é isso que a gente vai falar agora nesse segundo bloco.
Ele luta contra o sistema e para isso ele recruta uma garota. A Ivy. Né? Ivy Raymond. Que daí tem umas questões assim que o Alan Moore faz bem legal, né? Que tudo tem a ver com a letra V.
Exato. É, o livro, ele tem um monte de características muito bacanas. Ele tem capítulos curtos. Ele é dividido em 3 volumes, né?
Isso.
É, cada volume tem uns 11, 12 capítulos, assim. São capítulos curtos, de umas 4 a 8 páginas cada um. Né? Que eram publicados na revista seriada Warrior.
Isso.
O que chegou a ser publicado foi o primeiro e o segundo volume, que eles chamam, na íntegra, assim. E o terceiro só foi ser terminado quando o Alan Moore já estava publicando nos Estados Unidos e a editora DC Comics pediu, né, para eles terminarem e poderem publicar nos Estados Unidos a conclusão, né? Aí que até foi colorida a história, que originalmente
isso,
era preto e branco.
Preto e branco. Então. Mas ela era preto e branco por uma questão financeira, né? Porque o Warren não tinha o dinheiro que a DC Comics tem, né?
E tal, né? Mas de qualquer forma... E o...
A Ivy.
Quem é o V? E quem é a Ivy? Fala isso,
então. Então, o V... Putz, mas daí a gente vai dar meio que um spoiler, né?
Não, mas...
O V é um personagem
eu acho assim, se a gente vai falar sobre esse livro, acho que a gente sempre pode dar opção pro leitor, né? A gente precisa falar, às vezes precisa comentar algumas coisas, senão a gente não fala. Mas assim, é um livro que é super clássico e que eu acho que vale muito a pena...
Independente do que a gente venha falar aqui.
Venha falar, você comprar e ler. É possível que essa coisa de spoiler, a gente revelar coisas da trama, assim, que talvez estraguem o seu prazer. Mas se você tem esse receio, a opção que eu acho que é legal da gente dar é pare de ouvir agora e volte depois para escutar
depois vai lá no cultura930.com.br, acha o nosso podcast, ou então você pode procurar no Spotify, tem o nosso podcast também. Né? Lá no Spotify você acha e baixa e ouve lá. Mas enfim, o V, além de ser um personagem muito misterioso, que eu acho que é a melhor parte dele, ele também foi uma cobaia.
Sim, a história dele começa...
É que essa parte, se não me engano, ela tá mais no terceiro quarto, né?
É.
Mais ou menos.
A história do V, ela é revelada no final do primeiro volume. Porque num primeiro momento, você tem esse estado policialesco, e você o começo da história é a garota Ivy, que tem 16 anos... Né?
Isso.
E ela tá indo se prostituir, porque ela tá com 16 anos, os pais dela foram levados pela polícia, ela tá solta no mundo, assim, né?
Ela não tem o que fazer, não, né?
Tá numa situação delicada, tá passando fome, e ela decide se prostituir. Por acaso, ela dá o azar de tentar se prostituir com um agente disfarçado.
Isso. E a prostituição é proibida.
E é punida com morte, né?
Tipo, isso.
E daí ela é salva pelo V, que aparece na última hora, assim, com a capa preta, chapéu, máscara.
Adagas.
Citando William Shakespeare, mata todo mundo e sai com ela. E daí, tipo, isso já de cara, que são as primeiras 4 páginas de V. E daí ele explode, o bendito do parlamento, né? No dia 5 de novembro de 1997.
E depois ele dá uma declaração na televisão.
É.
Que é. Porque, assim, uma coisa legal entre... Porque a Ivy é só uma menina.
Sim.
Que no começo da história ela não é nada, mas ela vai se apaixonando pelo V.
É, então, né? Aí é que tem que tomar cuidado as diferenças que tem entre o gibi
e o filme.
E o filme, porque no filme é isso que acontece, no gibi não.
Não, ela se apaixona, só que não é uma paixão sexual, de certa forma.
É que esse que é o ponto. Não, cara, vai por mim. Ela não se apaixona.
Cara, ela começa a gostar do cara. Ela não se apaixona. Ela aceita que o cara faça tudo o que ele fez com ela.
Não, não. Calma, cara. Não. Primeiro que o que acontece na história do Gibi é que ela acha que o V pode ser o pai dela.
Ah, é verdade.
Então, tipo, primeiro já fica difícil esse lance de se apaixonar, porque a grande questão dela não, mas... é que Eliel não é o pai dela.
Ok, mas é que eu não falei o apaixonar sexual, assim. Eu falei se apaixonar pela causa. Gostou muito, esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que eu vi uma criancinha e me apaixonei por ela, entendeu? Não é essa a paixão.
Então, não é... Não foi bem isso que eu vi, mas se você leu assim, desse jeito...
Né? Eu li que, assim, não tinha forma dela fazer o que ela fez se ela não abraçasse a causa.
Então, é que o que vai acontecer, a gente vai ter a Eve, que ela é, digamos assim, ela é salva, ela é meio que sequestrada pelo V, né?
É.
Porque ele tira ela mesmo da polícia e leva lá pro porão, que ele tem uma base lá e tal, e ele tem um plano que ele tá arquitetando faz 4 anos. E aí que entra a história do V. Porque sim, ela é... Porque nesse primeiro tomo, esses primeiros 12 capítulos... Ele tá matando pessoas que supostamente não, que estavam no campo de concentração onde ele foi preso e onde fizeram experimentos com ele. Então ele mata primeiro, mata não, ele enlouquece, ele destrói a mente do Luiz Protero, que era o radialista lá e tal, que era a voz do destino, que é um programa do Estado que dizia para as pessoas, dava as informações, ditava a realidade. Ele tira esse, que era tipo Cid Moreira, né?
Estado. Não, todo mundo que judiou dele, ele judia mais.
Ele vai, assim, ele mata o pastor, né? O que era um bispo, na época era pastor, daí tipo vira...
O jeito que ele mata o bispo também é bem...
Uma hóstia envenenada, daí esse pastor é tudo dentro da igreja católica, né? Ele tá todo...
Sim.
Então, e daí, por final, ele mata a médica, que era a doutora Dália. Que daí é da doutora Dália que eles vão achar o diário.
Isso.
Em cima da mesa, que daí conta...
Quem era o V.
E quem que era. Só que daí o próprio polícia vai falar, pô, mas ele arrancou páginas, ele deixou lá pra gente achar, e pode ser até que ele mesmo tenha escrito esse diário.
É.
Então, assim, tipo, o tempo todo tem essa questão da não confia na informação que você tá tendo. Mas o que a gente sabe é que ele realmente saiu de um campo de concentração e que realmente estavam fazendo experiências com hormônios e tal.
É uma coisa meio Mengele de ser, sim, né? Pelo menos eu fiz uma associação com Mengele, assim, que fazia isso na época dos nazistas, de botar, sei lá, 2 crianças e vamos ver o que acontece se você juntar o fígado das duas, sabe?
Sim.
As 2 pernas e tal, tirar... O que acontece se você cortar um pedaço do cérebro da pessoa, assim vai. E ele teve o corpo todo queimado por... Né, que daí explode o campo, sim, de concentração. Daí ele tem o corpo
você
todo queimado.
Você sabe que essa é outra coisa que... Tipo, se a gente for olhar ali...
Ah.
Ele... A história do queimado, porque... Você tá com o mesmo problema que eu acho que eu tive, cara. Que é começar a misturar o filme...
Não, mas tem a capa do gibi, era ele queimado.
Não, é que quando ele tá aqui, ele não aparece ele queimado, cara.
Não, aparece ele saindo da...
Tipo, não dá pra ver se ele tá... Mas ele, enfim, tá também capa, isso aí é...
É, isso também é o de menos.
É detalhezinho, sim.
Mas é que esses detalhes, eles constroem a personagem do V, né?
Sim.
Que no final das contas, você não sabe, no fundo, você não sabe quem é o V.
Não, exatamente, a identidade dele não é revelada em nenhum momento, né? E, tanto é que o que ele quer, a própria Eve fala isso depois, né? Tipo, a ideia... Então, é que se ele for revelado, se ele... souber quem é ele, ele é menor do que a ideia, isso, que ele defende.
Porque ele é uma ideia.
E a ideia que ele defende, no gibi, muito claro, é anarquismo. Ele é anarquista. Isso. A ideia dele é que nem ele fala, não é um mundo sem ordem. É um mundo que tem ordem, mas que cada um assume a responsabilidade. Né? É um mundo sem autoridade. É o que ele propõe. Né,
que é o oposto do fascismo, né?
Exatamente.
Se o fascismo é a ultra-autoridade, as pessoas sempre... te dizem para fazer até a hora de ir no banheiro, do jeito que o V imagina o mundo, não. Cada um faz o que quer e aceita as consequências daquilo que fez.
É. E o primeiro volume é legal porque ele mata essas pessoas, essas 3, tipo, mata, né? Não é legal porque ele mata elas, mas tipo, ele tá fazendo a vingança dele. E o próprio investigador, que é o Finch, que é outro personagem bacana, né? O Finch é um investigador...
Bem legal.
E tal, assim, ele, o Finch se apresenta como um cara que ele não acredita no partido, não acredita na ideologia, ele acredita na Inglaterra. Tudo que ele faz é pela Inglaterra, então ele acha que o melhor é ajudar as autoridades, por isso que ele é investigador e tal. Só que esse é outro personagem que, à medida que vai se envolvendo com o V e vai se envolvendo de tentar
mudando,
investigar,
né?
Tentar entender, ele vai tendo uns surtos e umas transformações ao longo do... por isso que eu falo que esse V de Vingança, ele sim é um romance gráfico, cara.
Claro.
Porque ele tem muitos personagens e tem transformações e tem discussões e temas. Eu acho que é um dos trabalhos mais bacanas do Alan Moore.
E eu acho que, assim, bom. Ele tem, tem uma coisa que todo bom romance tem que ter, que são personagens multidimensionais. Né? Porque o que você tem, na maioria dos casos, são personagens tranquilos. Né? O personagem sim. É só uma coisinha. Ele não tem um background, ele não muda ao longo do... Pega o Superman, ele não muda, ou muda muito pouco em uma história. Agora, quando você pega um V, ele muda, né? Muda muito ao longo da história. Os outros, talvez não o V, mas
na verdade, personagens... o V, ele, a transformação dele acontece lá atrás, né? Porque o que eles falam que resultou, a maior parte dos colegas dele, aliás, o nome dele, né? V é porque ele era o paciente do quarto número 5. E os isso. Quartos eram numerados com números romanos, daí V. Aí entra essa coisa que o Escama estava falando, né? Tudo tem a ver com V. Todos os capítulos começam com a palavra V.
Com a letra V.
Vicissitudes, vilania...
O que eu acho víbora. Mais legal, cara.
Sempre é um capítulo com a palavra V.
Vou achar aqui. O que eu acho mais legal é aquele que tá na horizontal, que é Viu Cabaré. Este Viu Cabaré.
Sim.
Né? Que daí, claro, em português se perde um pouquinho, mas não importa. É que a ideia. O gibi é todo lido de cima pra baixo e esse é da esquerda pra direita só. Né? Então você tem que virar o gibi na horizontal, ele tipo fica widescreen, e daí tem uma partitura de piano e também o que tá acontecendo. Putz, é.
E é interessante porque o Alan Moore tinha uma banda e isso era uma música da banda dele.
Ah, sim.
Se você procurar, você encontra.
Você encontra pra ouvir e dá pra tocar letra, também.
Assim, né? Dá pra tocar, sim. Isso aí é bem, bem interessante. E daí isso já é o segundo volume, porque no primeiro você pensa que, era só uma vingança. E daí o Finch, que é o detetive que tá começando a tentar entender o que ele fala, olha, a gente tem duas possibilidades.
Acho que não é.
Ele fala, ou era só a vingança, que é a parte boa, então ele já terminou o que ele queria... Ou ele quer algo mais, porque o que o Finch deduz que ele talvez não tenha feito uma vingança, ele tenha feito uma queima de arquivo, ele tenha eliminado todas as pessoas...
Que sabiam quem ele era.
Que podiam saber quem ele era, porque depois você descobre que ele matou muito mais gente.
É.
E daí entra o lance da Eve, porque a Eve, ela é uma garota de 16 anos, ela é toda inocente, e ela participa, ela se oferece pra participar de uma das ações dele, que é com o bispo.
Sim.
E ela fica chocada
quando ele... Ela o bispo, né?
E ela fica chocada, contrariada, quando ele mata o bispo. Ela fala, eu não queria...
Mas não era isso que você ia fazer.
Eu não mato e não sei o quê. E daí ele, tá bom, então você não mata. Daí, segundo volume que vai ser focado na Eve.
Isso.
Que daí...
É a perda da inocência.
É a perda da inocência, é um processo que o... É um processo bem discutível, assim, mas é muito interessante a filosofia do V. Porque o que ele faz é pôr a Eve na rua, de novo... Ele abandona ela tá sozinha outra vez, e ela tem que se virar sozinha na rua, e tipo, tá tudo centrado nela. Só que ela não é a única personagem, né?
Não.
Você vai ver assim que a gente tava falando do Finch. O Finch é um investigador que vai checar, tentar entrar naquela história, né? Entrar na cabeça do... Ele usa essa palavra,
sim,
cara,
sim.
Essa pessoa, vou entrar na cabeça desse desgraçado.
Pra tentar entender o que tá acontecendo.
Aí ele tenta fazer isso. Aí você vai ter uma personagem que eu gostei muito, é a Ellen Hayes, que ela é esposa do cara que é o diretor do olho, que é o cara que olha pelas câmeras.
Ah, é, verdade.
Que ela tem uma controladora e ela já começa a perceber que, tipo, o governo vai cair e ela quer que o marido dela assuma. E daí, e, cara, ela é cruel pra caralho. Aí você tem a esposa do outro cara, que era do dedo.
Que também pensa a mesma coisa.
Não, que não pensava, cara. Ela era mais omissa e daí ela namorava o Almond.
Sim.
O cara é assassinado pelo V no final do primeiro volume. Aí ela começa a se envolver com outro cara lá, que é o das Kombi, que é o da TV, que é o da comunicação. Daí ele morre também nas mãos do V. E daí o pessoal começa a falar que ela dá pé frio, que ela, as pessoas que se envolvem com ela morrem, ela fica sozinha, ela não recebe pensão do governo, ela começa a passar fome, e ela entra no cabaré pra dançar, né? Tipo, que tem um cabaré lá e tal. E ela vai ser uma personagem que vai ter todo um rumo, porque a vida dela vai se desintegrando e ela não consegue. Aí entra o outro aspecto do livro que eu acho muito legal, que é essa questão do papel da mulher. Porque, tipo, a mulher ali, ela não consegue se sustentar sozinha. Eles não têm emprego. É uma penúria muito grande.
É, tanto que o único emprego, em algum momento eles falam isso, o único emprego é a prostituição. O único trabalho é a prostituição. Só que ela pode ser punida com a morte.
É muito doido, porque eu não sei esse mundo, como é que tá o comércio. Porque acho que tem
atividades
de comércio, você tem o pessoal que trabalha pro governo, que também é o estatal lá bem forte. Mas assim, as mulheres mesmo, assim, elas não têm cargos, elas são esposas.
Sim.
É o que tá lá no livro. E tipo, quando ela perde os dois companheiros que podiam ter dado um sustento pra ela, ela
Não tem o que fazer. Ela vai para o único trabalho que tem, que é a prostituição.
E a trajetória... E são três mulheres, né? A Raiz, a Rose e a Ivy. E a Ivy daí é que vai ser, que no filme aparece. Daí esse que eu acho foda. A gente já pode começar a falar do filme, né?
Vamos.
Porque a Natalie Portman, no filme, ela interpreta uma mulher adulta, jornalista, isso, independente, com emprego. Que já dá... É outra personagem. Já é...
Não, e ela se apaixona... romanticamente pelo V.
É isso. Pior, o V corresponde.
Isso, daí aí é horrível.
Pior,
essa
não.
É a pior parte. Na verdade, eu não gostei do filme, assisti ele uma vez e tentei muito esquecê-lo.
Então, a Ivy, no gibi, né, no livro, ela.
É uma criança ainda.
Ela tem um trauma enorme com os pais dela que foram levados.
Sim.
Né, ela acredita que o V pode ser o pai dela. E o V, inclusive, ele fala isso pra ela. Na hora que ele se despede dela, eu não sou seu pai está morto.
É verdade. Nossa, a cena é
tocante. E daí ele deixa ela lá, ela se envolve com outro cara, tipo, que abriga ela, dorme com ele e tal. Só que daí ele também é assassinado. Daí ela decide que vai matar o cara que matou ele, fica esperando ele com um revólver na entrada lá do bar.
Não consegue.
E daí ela é capturada. Sim. E a gente acredita, aí que entra o lance de spoiler, né?
Tá, vai.
Vamos, não tem como não falar isso, porque quando ela é capturada a gente acredita, e ela também o tempo todo, que ela foi capturada pela força repressora do Estado, que ela tá numa prisão do Estado, e que os caras torturam ela pra caramba pra conseguir informações do V.
Eles quebram ela, né?
Tentam, porque daí, e daí tem aquele lance que ela tá numa cela, tem um rato, ela é surrada, ela passa fome, perde peso, raspam a cabeça dela, humilham ela de um monte de maneiras, e tem uma pessoa que passa pra ela uma historinha escrita num papel higiênico.
Isso.
Pela
fresta.
Pela fresta da parede. Daí ela vai ler, e essa história é real, e era a história que o V tinha recebido quando ele tava preso. Né? É. Daí ele passa pra ela de novo, é a história de uma artista lésbica que tinha que vê a vida dela ruir quando o governo assume, que vê a primeira namorada ser morta, que depois. E daí ela fala que se ela morrer ali não tem problema, porque a questão dela é não perder a dignidade, né? Que são os últimos centímetros que não podem ser cedidos. Esse texto inspira a Ivy, e daí quando eles falam pra ela que se ela não entregar o V, ela vai ser executada, ela fala, tudo bem,
tá bom, pode me
executar. E daí é que ela descobre, né? Porque não executam ela. Ela vai ver...
Ela estava com o V o tempo inteiro.
O V, é muito interessante falar que ele é um personagem que ele é todo chegado no teatro, né? Então ele simula muita coisa.
É.
Ele cria cenários, ele cria ilusões, né? Ele é um artista.
Ah, é sensacional,
isso,
né?
É muito... E daí quando ela descobre, ele tinha feito tudo isso porque ele queria que ela chegasse num estado de nada a perder.
Isso mesmo.
Que é, você vai dizer que a liberdade é quando você não tem nada a perder.
A doce liberdade de não ter nada a perder.
E... Daí segue o desenvolvimento dela, mas o que ele tá fazendo é preparar ela como a sucessora dele. Daí que você começa a entender qual que é o plano dele, que vai vir no terceiro volume.
Isso.
Que tem um título que eu acho muito legal, que é o Faça o que Você Quiser. A Terra do Faça o que Você Quiser. Que daí, tipo, ele vai... Você descobre que o plano dele não era se vingar. O plano dele era destruir o governo, o Estado.
Isso.
E ele se esforça pra isso
e... E fazer uma nova utopia, que seria... esse mundo radicalmente sem governo, que era uma utopia, né?
Mas aí esse que é o ponto interessante. Tem um lance de utopia, mas a proposta dele é anarquia.
Sim, sim.
E é interessante porque em vários momentos do livro ele discute isso, ele fala isso. O texto do Alan Moore é muito legal. Esse que daí começa a diferença do filme.
Mas o que o filme é norte-americano também.
Exatamente.
Tem grande influência da cultura norte-americana,
sim,
nele.
Tanto é que, é por isso que eu falo, essa coisa do romantismo,
Não existe
um traço no livro de romantismo.
Não, nada.
E uma outra coisa interessante é que o final, daí os finais do filme, é um final apoteótico.
Isso, e todo mundo sai com...
E não sei o quê, e ele morre.
Isso.
E no livro...
Ele é anticlimático.
Você vê que é mais um suicídio do V, porque o que acontece, ele quer destruir esse mundo, só que ele é fruto desse mundo. Pra ele conseguir destruir esse mundo completamente, ele tem que morrer também.
Isso.
Daí ele prepara...
Aí o final da história em quadrinhos é muito mais inteligente, exige mais do leitor do que do filme. Do filme é bem preguiçoso,
e
né?
E é bem mais sombrio também. Porque
também,
você fala,
também.
Você falou de utopia, em nenhum momento ele fala que vai dar certo.
O
que você tem... E daí é a parte que eu acho legal, porque tinha um assistente do Finch, que não aparece no livro.
No filme.
No filme, né? O assistente do Finch, que é um jovem, que é bem intencionado e tal... E ele, no final, ele é quase morto por uma turba, assim, no meio dos conflitos de rua, e quem salva ele é a Ivy. Porque a Ivy assume o manto do V.
É.
O V, a morte dele, é pelas mãos do Finch, que que deduziu onde é que estava o V, deduz qual que é a base de... Que é bem engraçado, que é a estação de metrô abandonada Vitória.
Lógico, V,
Vitória. Não, e o mais legal é ele andando, assim, porque daí ele vê, tá andando na rua onde ele pode estar, e daí ele vê uma projeção de uma sombra, e daí era uma placa torta que fazia igualzinho o símbolo que o V deixava em tudo quanto é lugar.
É.
Ele, meu Deus, daí estação Vitória, daí ele cai. É que a gente tá falando do Finch, mas o Finch tem uma outra trajetória. O Finch, ele começa a ler um bocado, porque ele quer entender na cabeça do V, começa a pesquisar, e ele começa a se transformar, e ele vai visitar o campo V. De concentração lá, abandonado. E daí ele...
E ele começa a entender o porquê o V faz as coisas. Ele não é, não é tão simplista do tipo...
Sim.
Eu acho que a diferença entre o quadrinho e o cinema é que no quadrinho tem uma profundidade de personagens muito maior do que no cinema.
Sim.
Né? O cinema é tudo muito mais raso, né? E isso não, me incomoda um pouco.
Não é só isso, né? O cinema é muito mais comportado.
É.
É porque, tipo, o V, que nem você tá falando, essa coisa do utopia, o V, ele não sabe o que vai acontecer. Ele destruiu aquele mundo, ele deixou nas mãos da Eve para tentar
pra ela
uma coisa melhor. Porque daí ele fala que tem duas formas de anarquia, a destruidora e a criadora. Ele foi o destruidor. A
Agora...
Eve vai ser a criadora. E daí tem todo... E é muito, muito divertido, assim, né? Você vai ter todo um trabalho dela, né? Mas a gente vai voltar dando... Pra concluir isso daí e falar de... Como é que é? 10 utopias,
dez, né? 10 históricas. 10 histórias distópicas que vocês vão ver no próximo bloco.
No próximo bloco. Até já, pessoal.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.